Muito bem, debate de hoje eu recebo aqui a vereadora do PPS, Antonieta Guimarães, né? Vamos fazer uma avaliação do ano, falar como é que foi o ano para ela como legisladora, né, nos debates em torno da oposição, e também avaliar essa nota que foi publicada no último dia 1º no blog do Itamar, quando diz a manchete: vereadora sinaliza possível disputa ao cargo de prefeita em Afogados da Ingazeira. Essa declaração, né, foi pinçada, entre aspas, pelo blog do Itamar, e vamos debater, vamos avaliar com a Antonieta, né, em que termos, em que circunstâncias foi dada essa declaração. Se você tiver perguntas para a vereadora, o telefone é o 3838-1213, tem o zap da PAGEU, que é o 996580554, e tem internet no www.radiopageu.com.br. Quero agradecer a Antonieta por ter aceito o nosso convite e pedir para você, inicialmente, fazer uma avaliação do trabalho na Câmara de Vereadores. Semana passada não tivemos a sessão ordinária, tivemos uma sessão solene na sexta. A sessão da quarta foi adiada porque coincidiu com a morte, né, da mãe da Socorro Martins, esposa do vereador Augusto, e por isso essa sessão foi adiada. Em linhas gerais, que análise a vereadora faz desse período? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Bom dia, doutor Ivanildo Valeriano, que está aqui me acompanhando, é um dos representantes da União pelo Povo. Bom dia, Alba Lúcia, minha assessora. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom, Nil, essa declaração não foi bem uma declaração para o blog, foi uma conversa informal.
Olha, não fale da declaração agora, não. Eu vou puxar ela daqui a pouco, né? O povo está querendo saber, eu quero ouvir as pessoas, o que elas têm para dizer.
E você quer?
Eu quero saber, vamos fazer a avaliação do ano,
então,
legislativo.
Vamos fazer a avaliação.
Daqui a pouco eu vou saber o que foi que você disse pro Itamar. Do ponto de vista legislativo, você faz uma avaliação
positiva? Então, veja, eu faço uma avaliação positiva, Nil, para nós do legislativo. Eu faço uma avaliação positiva porque nós estamos lá para legislar em favor do povo, fiscalizar. E eu acho que quando a gente está legislando em favor do povo, a gente está melhorando muitas vezes a qualidade de vida desse povo. E eu acho que é uma coisa que tem que ser vista por todos nós nesse momento. É a melhoria de qualidade de vida do povo. Então, eu considero que foi positivo. Fizemos vários requerimentos. Alguns, eu tenho que dizer que, infelizmente, o gestor não nos atendeu e nem nos respondeu. Uhum. Mas outros, teve, eu acho que, um requerimento que eu fiz que, quando eu vi, já tinha sido atendido. Inclusive, gerou polêmica esse requerimento, mas foi um requerimento aprovado por unanimidade. Qual foi esse requerimento? Foi o asfalto na rua Severino Nogueira de Brito, que é aquela que dá acesso à pousada de Brotas, porque eu fiz aquele requerimento, não só esse no período, eu fiz solicitando calçamento ou asfalto em várias ruas, mas ele achou por bem atender aquela rua. Uhum. Eu considero válido, por quê? Porque ali é onde está, vamos dizer, um hotel, e que vem pessoas de fora. Então, se as pessoas chegam e encontram uma entrada daquela forma, o que é que ele vai pensar do hotel que está lá na frente? Uhum. Então, eu considero válido ali. Então,
a polêmica que gerou foi porque eu vi, inclusive, nas redes sociais algumas críticas, não, porque é hotel, o cara já tem dinheiro e vai atender, não sei o quê, e tem outras ruas. Mas aí, o que você está colocando é que se viu a importância para a cidade, para o município, de ter um acesso para a rede hoteleira.
Exatamente, exatamente. E é o que eu disse anteriormente. Eu não fiz a solicitação só da rua Severino Nogueira. Eu tinha feito outras solicitações. Eu fiz para Vitorino Gaudêncio, ali no Borges. Eu solicitei Antônio de Pádua Santos, no São Brás. Inclusive, essa rua, se o prefeito ou alguém dele estiver me escutando, faça uma focinha para fazer o calçamento. É uma rua curtinha, não dá 100 metros. Quer dizer, ele fez o asfalto aqui da 15 de novembro, muito bom, muito, muito bom ficou. Ali na Décio Amaral Padilha também, mas lá o povo precisa, o povo está na terra. Então é uma rua curta, faria também, né? Então eu considero positivo esse ano legislativo para nós.
Teve um último requerimento seu que chamou muita atenção também, que foi aquele da proibição de letras, digamos, indecorosas ou que agridem a mulher, que as bandas contratadas não executem esse tipo de música, que deveria ser, Antonieta, uma preocupação da gestão independente. O que eu lamento com minha franqueza é ter que você fazer um projeto para despertar a atenção disso, porque essa deveria ser uma preocupação de todo o governo, das atrações que traz. Eu não estou falando só em relação a Afogados, que são a praga que está disseminada, na nossa região. Às vezes a gente vê, por exemplo, eu vou dar festa do padroeiro não sei de onde, a prefeitura contrata banda não sei o que, e o conteúdo das músicas é um contratestemunho ao sentido principal da festa, que é religiosa, e no caso das mulheres, mais ainda, né? Então, como é que foi a aceitação desse seu projeto no município? A prefeitura já sinalizou que vai cumprir, que vai honrar o que está na lei?
O projeto é o projeto 35, Nil. Ele deu entrada no dia 13 de novembro, foi aprovado no dia 25 de novembro. Ele foi, inclusive, assim, ele teve uma grande aceitação. Recebi diversos telefonemas de pessoas que nunca me ligaram, mas ligaram para dizer da alegria de ver que alguém estava preocupado com isso, com essa situação em que nós nos encontrávamos, de contratar bandas. E a gente vê aí com conteúdos pornográficos, coreografias que denegriam a imagem da mulher. Então, o projeto foi para vedar a utilização dos recursos públicos no município para contratação e o patrocínio. Uhum. Então, se você contrata uma banda por sua conta totalmente, não tem recurso do município, recurso público nenhum, então você pode deixar tocar a música que você quiser deixar. Uhum. Agora, se tiver recursos do município, não vai poder. Porque, inclusive, no artigo 2º do patrocínio do projeto, eu diz o seguinte: os contratos celebrados com os artistas deverão constar especificamente as vedações à execução de músicas e a realização de danças e coreografias que exponham as mulheres à situação a qual se refere o anterior, o parágrafo anterior, que é exatamente esse, de denegrir a imagem da mulher. Uhum. Então, isso foi muito bem aceito pelo movimento de mulheres aqui, né? Que tem o grupo Mulher Maravilha, Casa da Mulher do Nordeste, Rede de Mulheres Produtoras. Todas elas, assim, se empolgaram muito com esse projeto. A coordenadoria da mulher aqui do município também, porque ela, a coordenadoria das mulheres, e o secretário, a Secretaria Municipal de Cultura serão os fiscais. Uhum. Vamos dizer, nós todos seremos fiscais. Porque nós, se escutarmos um negócio desse numa banda contratada, nós temos que informar para que a lei seja cumprida. Uhum. Então, eu acho que isso chegou em boa hora. Nós vamos ter aí logo, logo o carnaval, e a gente sabe o carnaval como é. E eu acho que com isso nós estamos também preservando os valores das famílias.
Muito bem. Bom, eu quero dizer que o telefone está liberado a partir de agora. Quem quiser fazer perguntas para a vereadora Antonieta, 3838-1213, pelo zap é o 996580554, pela internet no www.radiopajeú.com.br. Já tem perguntas chegando, obviamente, né, ligada mais à questão da sucessão, com base nessa declaração do blog, dessa nota do blog do Itamar. Vou pedir uma avaliação sua do governo municipal, em linhas gerais. Onde é que o governo, na sua avaliação, vai bem e onde é que ele não vai, pelo que você acompanhou nesse ano como legisladora?
Nil, antes de fazer essa avaliação, eu quero informar aqui já de público e oficialmente que eu não estou mais filiada ao PPS.
Você está onde agora? Você está sem partido?
O PPS.
Ah, porque teve aquele rolo, não foi?
Me despediu, Nil. Uhum.
Foi. Então, naquela questão da última eleição,
foi, é isso? Foi, da última eleição. Uhum. Eles mandaram a notificação. eu me defendi. Uhum. Mas aí eles rolaram, mas acabaram me despedindo. Então, sal, PPS.
E já sabe para onde
hoje
vai,
eu
ainda
estou
não?
Sem partido.
Tá sem partido.
Ainda não sei para onde vou. Estou vendo aí, analisando para qual partido eu devo ir. Uhum. Mas isso eu vou tomar essa posição sozinha, não. Eu vou tomar com o grupo da União pelo Povo, como até hoje. Tudo que eu fiz, eu tomei a posição junto com o grupo. Uhum. Porque você sabe que eu sozinha, eu posso tomar a posição, mas eu tenho que ser responsável também por o grupo. Uhum. Né? Porque todo mundo é do conhecimento de todo, que nossa líder maior, que era minha cunhada Gisa, ela tinha a liderança no grupo. Então, ela dizia, vamos, e todo mundo ia. Hoje, nós não temos um líder. Uhum. Nós, nos apoiamos um no outro, mas o grupo existe e está firme e forte. Então, eu não posso tomar uma posição sozinha. Então, nós estamos analisando para qual partido eu devo ir. Mas como a gente tem um prazo aí até abril, né? O começo de abril, então eu não tenho essa pressa, essa loucura para agora, para fazer. E em relação à avaliação do governo municipal, eu acho que quem tem que fazer a avaliação, na verdade, não sou eu, é o povo. E a gente escuta muita coisa que o povo fala, mas aí a gente tem que ir atrás, na verdade, do que ele está falando. Porque ele chegar e dizer, porque está acontecendo isso, e a gente não comprovar, então não adianta. A gente tem que fazer uma oposição responsável. Então, o que eu vejo assim, que deixa a desejar para nós, é quando se pede uma informação ao executivo, né, e ele passa por cima da própria... do próprio regimento, da própria lei orgânica, que ele, quando era presidente da Câmara, assinou a elaboração. Era ele o presidente na época. Então, ele sabe que tem 15 dias de prazo para dar uma resposta. Então, nós temos aqui requerimentos, a exemplo de um requerimento que foi coletivo de informação que nós pedimos, que foi no dia... deixa eu ver, no dia 23 de março, nós pedimos uma informação a ele para que das ações judiciais que a assessoria jurídica da AMUP tinha defendido no município. Até hoje não foi respondido. Nós solicitamos, e eu acho que a tônica da administração pública é a publicidade verdadeira, é a transparência. Então, as pessoas, nós podemos acessar o portal da transparência, mas tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Então, eu acho que a publicidade, o que está sendo feito, como está sendo aplicado os recursos públicos, eu acho que isso aí tem que ser publicado mesmo. Um exemplo aqui. A reforma da Praça Jorge Valadares, ali do lado do Banco do Brasil. Aquela reforma foi feita e não tinha placa de informação nenhuma. Eu fiz um requerimento solicitando o valor investido e a origem dos recursos. Até hoje não me chegou essa resposta. Então, o que eu vejo é que está fazendo obras, tá. É recurso público? É. Então, deve ter uma placa, pelo menos, informando origem dos recursos e o valor investido naquela obra. Uhum. Então,
caso é uma obrigação do
exatamente,
pelo princípio da publicidade, né?
E até porque, pelo artigo 37 da Constituição Federal, ele diz que tem que ter a publicidade. Então, eu não vou dizer que a culpa é do gestor. Mas ele tem os assessores. E os assessores têm que estar atentos a isso, ao que está sendo feito. Porque, na verdade, o município é muito grande. Ele administra, mas ele tem o corpo de secretariado e o corpo de assessores para ajudá-lo na administração. Então, eu vejo a falha por aí. Uhum. Né? É, quando eu faço, muitas vezes, a crítica, a denúncia, mas eu faço baseado em fatos concretos. Eu não sou irresponsável de chegar aqui, de chegar lá na Câmara e fazer uma denúncia de uma coisa que eu não comprovei. Vou dizer agora, comprovando o que eu estou falando, há umas 3 semanas, mais ou menos, atrás, eu entrei no Mandacaru, entrei como cidadã. Eu não fui como vereadora, né, Nil. Eu ia acompanhando minha neta, que estava doente, como eu tenho uma grande admiração e, assim, vamos dizer, nós lá em casa estamos apaixonados pelo médico cubano.
Uhum.
Porque ele...
É impressionante. Vai de cima. E como são humanos no tratamento,
Gosto muito dos médicos daqui, me relaciono muito bem. Mas é um médico que atende no PSF, na Unidade Básica de Saúde, da minha família.
Uhum.
Então a menina vinha e eu digo, vou levar no cubano. Cheguei, quando eu entrei, Nil, eu fiquei apavorada com o que eu vi. Lixo acumulado na porta do banheiro, o banheiro sujo. Tirei fotos e disse, vou ter que entrar com uma denúncia. Porque o que eu senti naquele momento é que estava faltando um auxiliar de serviço para fazer aquele trabalho. Porque, um exemplo, a menina que faz a prevenção, que é a enfermeira, ela não vai sair de lá do posto dela para vir fazer uma limpeza. O médico que está na sala dele não vai deixar para ir fazer. Então, eu saí e tirei as fotos, todo mundo vendo. Naquele momento, eu passei a ser uma fiscal. Em seguida, isso foi no meio de uma semana, no início da semana seguinte, eu fui lá novamente. Quando cheguei, estava na mesma situação, tirei fotos novamente. Foi quando eu entrei com o requerimento. Porque no primeiro dia que eu fui, podia ser um dia atípico.
Uma fatalidade, alguma coisa aconteceu, tal, mas você viu de novo.
Mas aí fui novamente, comprovei de novo. Uhum. Aí foi quando eu entrei com o requerimento. Não recebi resposta, porque também eu disse que não precisava ele me responder, o secretário, porque eu fiz direto para o secretário de saúde, ele não precisava me responder, mas ele tinha que tomar uma providência. Então, são essas coisas que eu acho que o corpo de assessores falha.
Você acha que saúde é a área mais, digamos, que precisa de mais atenção do governo, mais cuidado, com base no que você noticiou durante esse e acompanhou durante esse ano?
Sim, sim. Acho que sim, Nil. Porque a educação, a gente sabe que tem as falhas, mas a educação se contorna. Né? Uma falha aqui, uma falha ali, a gente vai contornando dentro da educação. Agora, saúde é vida. E a gente não pode brincar com vida de ninguém. Nós estamos vendo agora a guerra contra o mosquito da dengue, vamos, né, o popular, o mosquito da dengue. Nós estamos vendo, mas nós tínhamos conhecimento, eu tive conhecimento, de que teve um período aí que não tinha o remédio. Né? Aquele produto, não é o remédio, o produto.
O larvicida,
que,
né?
Que eles usam, que ficou um período aí. Mas aí agora a coisa está tão crítica que não só é em Afogados. Nós estamos vendo o Estado como um todo pronto para uma guerra. Né? Então eu acho que isso também não é, agora eu volto e digo, não é uma responsabilidade só da Secretaria de Saúde. Nós, população, temos responsabilidade também de, na nossa casa, procurarmos ver se tem foco de mosquito. A casa do vizinho está fechada, vai ali na Secretaria de Saúde e avisa. Olha, tem uma casa na minha rua, assim, 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 que está fechada há tanto tempo, para que a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, tome uma providência. Então, estamos prontos para uma guerra contra o mosquito? Estamos. Vamos vencer essa guerra? Com certeza, porque se todo mundo dá as mãos, aí não tem partido político, não tem bandeira política. Aí somos todos nós contra o mosquito.
Bom, eu vou ter que chamar um intervalo, já tem perguntas chegando aqui. Obviamente, muitas perguntas sobre essa possível posição de Antonieta. É sobre isso que a gente vai falar depois do intervalo. Voltamos aqui com a vereadora Antonieta Guimarães, dentro do nosso debate. Vamos agora às perguntas dos nossos ouvintes. Antes das perguntas, a primeira é importante ela dizer o que ela ia dizer na primeira pergunta, né? Sobre a nota do Itamar. Eu vou ler a nota na íntegra. Essa nota foi publicada no dia 1 de dezembro e diz, abre aspas. Então, quando abre aspas, é uma frase da Antonieta. Tentar manter a união pelo povo unida é o que nos motiva a colocar o nome à disposição do povo afogadense na ampliação desse projeto político. É o que informou a vereadora no dia 30. Incentivada por integrantes da União pelo Povo para disputar a Prefeitura de Afogados da Ingazeira em 2016, Antonieta afirmou que tem dado uma atenção especial ao seu mandato na justificativa de que o pleito político está muito distante e que ainda não é hora de fazer campanha. Aí, abre aspas de novo, diz Antonieta, segundo a nota de Itamar. Estamos distantes do pleito eleitoral, mas sempre que estou na cidade, muitos amigos, correligionários e lideranças nos procuram e nos motivam a participar das discussões políticas nesse contexto. À medida que esse grupo aumenta, nos vemos no compromisso de pensar seriamente nesse projeto. Fecha aspas. Projeto de colocar o nome à disposição para 2016. Antonieta, diz a nota, é cunhada da ex-prefeita Gisa Simões, que governou o município por 2 mandatos. Por carregar o sobrenome da ex-gestora e o parentesco do esposo Ramirinho, a vereadora poderá sustentar uma boa parte do eleitorado fiel de Gisa, diz Itamar. Aí é quando ele diz que você estava no PPS, você já disse que saiu. Na verdade, o PPS instaurou aqueles procedimentos, você foi expulsa do PPS.
Me despediu.
Foi porque você votou em quem que eles não gostaram?
Eles, na verdade, Nível, eu acho que o que o PPS não gostou foi porque eu não votei em Raul Juma.
Sim,
pelo fato de ter votado, não votar. Na majoritária deles. Porque eu tive, inclusive, conhecimento de um vereador que foi também na mesma situação que eu, só que ele não fez defesa, não fez nada, e que ele não votou em Raul, e votou na majoritária indicada por eles. E também foi despedido. Então, para o PPS, tchau, tchau.
Então, está explicando. Então, é o que diz a nota do Itamar. O que é que você gostaria de comentar sobre essa nota?
Bom, Nil, veja bem. Em relação a essa nota, nós estávamos conversando informalmente.
Você com o Itamar.
Com eu, Itamar e tem outras pessoas.
Uhum.
Nós conversávamos informalmente e ele perguntou, disse, eu estou sabendo que... Eu disse, veja bem, meu nome está à disposição da população, meu nome está à disposição do grupo, que nasceu dentro do próprio grupo, em conversa com pessoas do próprio grupo. O grupo, hoje, a gente sabe que muita gente, por motivos que eu não quero nem entrar em detalhes, saíram do grupo, migraram, né? Vamos dizer assim, migraram para a Frente Popular. Então, não me interessa. Mas eu quero dizer que eu continuo no grupo com os eleitores que se dizem que são fiéis aos objetivos que Gisa tinha. Nós vimos que, quando Gisa viva, como era o relacionamento dela com esses eleitores. Então, como aí já respondendo, né, a sua pergunta de por que essa afirmativa aí, exatamente por isso. Porque, em conversa com algumas pessoas, nós decidimos que teríamos de ter alguém como candidato do grupo. Porque, quando Gisa, na eleição de 2012, esteve aqui na última entrevista dela, que, aproveitando o momento, eu gostaria que depois, Nil, você reproduzisse essa entrevista para mim, para eu guardar como um arquivo de família.
Foi a última participação dela no debate aqui ao vivo, né? Não,
não. Um dia após a eleição. A eleição foi no domingo, na segunda esteve o prefeito, na terça-feira.
Isso, 2 dias após
na
a eleição.
Na terça-feira.
Exato.
E ela, naquele momento, ela disse que não saberia se seria candidata novamente, mas que o patrimônio político dela ia continuar. E ela ia estar à frente. Então, inclusive... Ivanildo disse assim, a senhora, uma vez, perguntou a ela, a senhora vai se afastar? Não vai nem votar na gente? Ela disse, não. Não é isso, eu continuo...
Eu lembro, inclusive, que aquela entrevista tinha o Danilo aqui acompanhando. E eu perguntei a ela, Danilo, ela falou alguma coisa sobre Danilo, claro, dizendo que Danilo tem a carreira dele. E eu não esqueço que Danilo, quando terminou a entrevista, me chamou no canto ali, disse, não faça isso comigo não, pelo amor de Deus. Porque ele tem os projetos dele, tanto que tem uma participação, Danilo... Também foi cotado como substituto natural.
Sim, aí, que para nós seria ótimo.
Dos projetos profissionais.
Profissionais ele... dele. Uhum. Danilo hoje é um menino bem sucedido no Santander, não vai abandonar tudo isso para vir, vamos dizer assim, num momento desse, se aventurar. Porque isso é uma aventura de qualquer forma, né? Você encarar um negócio desse, deixando tudo para trás. Da vida profissional dele bem sucedida, para vir aceitar, vamos dizer assim, o chamamento. Mas Danilo, assim, ele nos apoia nessa situação, e eu vejo que o patrimônio de Giza está aí, e nós que somos, vamos dizer assim, somos os eleitores fiéis dela, é que temos de administrar esse patrimônio. Então, hoje, meu nome está lançado aí à disposição, mas não é imposição. Nós temos um longo período, é como eu disse, a prioridade minha é o mandato de vereadora. Mas nós temos um período, nós vamos conversar, nós vamos discutir, nós vamos ouvir outras pessoas. E se lá na frente tiver um nome... que agregue melhor e que tenha a visão nos objetivos da União pelo Povo, nós poderemos apoiar. Então, isso está sendo jogado agora o nome aí para a população, né? Isso eu acho que, de qualquer forma, vai servir como um... pontapé para a União pelo Povo também, para cada um refletir, porque o que eu já escutei de pessoas, Nil, que chegou ali em casa e diz, mas nós temos que ter um candidato e você tem que ser a candidata, só tem você hoje com o mandato da União pelo Povo, porque a gente sabe que na eleição foram eleitos 4 vereadores pela União pelo Povo. Hoje, só quem tem mandato pela União sou eu, né, que continuo e daquela forma que eu disse anteriormente, conversando com o povo, ouvindo o povo da União. Vamos dizer assim, a gente sabe que muitas pessoas migraram. Mas aí eu continuo firme junto com esses eleitores que se dizem eleitores de oposição. Né? Então nós não podemos deixar o espaço para que alguém venha com objetivos diferentes do que nós temos na União e assume esse posto.
O Ricardo Zé de Lima dizendo, pergunta Antonieta exatamente isso. Quem hoje faz parte, de fato, na sua opinião, da União pelo Povo? Porque, pelo que sei, tem gente entre fundadores e fundadoras já fazendo parte do grupo do prefeito patriota.
Nome dele? Ricardo. Ricardo, muito obrigada pela pergunta. Agora, eu quero dizer que realmente teve pessoas, fundadores e fundadoras, que já não se encontram mais no grupo da União pelo Povo. Mas o grupo da União pelo Povo não só era formado por essas pessoas, é formado por uma imensidão de eleitores. A gente sabe a quantidade de votos que Giza, na época, teve na última eleição. Então, os eleitores é que fazem o grupo. Não só são 3, 4, 5, 10 pessoas que fundaram esse grupo e que hoje migraram. Mas enquanto tiver eleitores de oposição achando que a União pelo Povo é o caminho, nós estamos com esses eleitores.
Pergunta aqui, de um lado tem um ouvinte que está perguntando, está fazendo um questionamento e ao mesmo tempo está cobrando algo do executivo e sua posição. É a Neide. Primeiro ela diz assim, eu queria saber se a Antonieta veio falar de sua candidatura ou falar do meu prefeito. Aí lá na frente ela diz que fala da Isidro Leite e pergunta o que a Antonieta vai fazer com relação aos quinquênios dos servidores enquanto vereadora e prefeita se o projeto vingar. Está perguntando ela. Neide.
Veja bem, Neide. Eu agradeço a sua pergunta e eu vou dizer a você o seguinte. A política, eu vou usar agora o programa de governo da minha cunhada Gisa, quando candidata em 2012, que ela começava dizendo assim: a política é a arte do bem comum. No entanto, o momento atual, veja, Neide, em 2012, né, ela dizia, no entanto, o momento atual apresenta fatos e cenas degradantes por todo o país e por parte daqueles que, sem nenhum compromisso com o povo, usam o espaço político concedido ao eleitor em favor dos interesses pessoais e de poucos privilegiados, contrariando assim os princípios da ética, da moralidade, da transparência e da honestidade no uso dos recursos públicos. Este comportamento equivocado de alguns políticos, além de mau exemplo para a população, que acaba não tendo suas necessidades básicas atendidas, acarreta desestímulo às pessoas de bem e aos jovens, que passam a desacreditar da política e dos gestores, como forma de transformação de uma realidade, demonstrando total desinteresse em participar da vida pública do seu município, do estado ou do país. Precisamos reverter este quadro urgentemente e fazer diferente. Do governante, todos esperam um compromisso ético com o bem comum, civilidade, cortesia, prudência, habilidade, boa convivência, solidariedade, competência administrativa e aplicação correta e exemplar dos recursos públicos. Tudo isso que ela falou aqui na abertura do programa de governo dela de 2012 foi aquilo que eu falei anteriormente. A tônica da administração pública é a transparência. Então, ela perguntou se eu vim aqui para falar da minha candidatura, que não é candidatura ainda, né? Está sendo o nome lançado aí, posto, ou do prefeito. Eu não vim falar do prefeito, porque, inclusive, eu mantenho um nível de relacionamento bom com o prefeito. Sou vereadora de oposição, sou. Mas quando eu faço uma crítica, eu estou fazendo a crítica com responsabilidade, para ajudar na administração do município, da nossa terra. Porque se isso não acontecer, só for tudo como, vamos dizer, como as pessoas que são aliadas ao, vamos dizer, ao gestor, não no caso só daqui, mas como as pessoas que são aliadas ao gestor acham que deve ser, não pode, não é democracia. Porque nós vivemos numa democracia. Então, quando em 2012, nesse programa de governo de Gisa que ela abriu, ela já dizia isso, que o momento apresentava fatos e cenas degradantes no país. E hoje nós estamos com uma situação, talvez, muito pior do que naquela época, né? Uhum. Então, eu não quero aqui, eu quero que Neide, né, entenda que eu não estou falando do prefeito. Eu estou dizendo apenas, mostrando apenas algumas coisas que podem ser melhoradas na administração.
Sua posição sobre os quinquênios.
Vamos lá. A posição dos quinquênios, eu sou favorável. Por quê? A lei... Eu não... Nil, aqui eu quero abrir um parêntese. Porque eu não sou advogada, não tenho conhecimento de muita coisa de direito. Mas eu sei que a lei maior do país é a Constituição. A Constituição de 88, no artigo 29, dizia que os municípios deveriam elaborar a lei orgânica. E essa lei orgânica seria elaborada à luz da Constituição Federal e a Constituição Estadual vigente à época. Na época, a Constituição do Estado dizia que os servidores tinham direito ao quinquênio. Então, a lei orgânica foi elaborada em cima disso. E lá, no artigo 93, deixa eu confirmar, é o artigo... É o artigo 93 da lei orgânica do município. Ele está lá dizendo que o servidor tem direito. Então, se isso não foi alterado, para mim, é válido. Porque todo mundo tomou conhecimento que Jarbas Vasconcelos, quando governador do estado, que os servidores tinham os quinquênios, ele mandou um projeto para a Assembleia. E esse projeto foi aprovado na Assembleia. Então, ele retirou os quinquênios em cima de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, hoje, está essa polêmica todinha desses quinquênios. Por quê? Eu quero dizer que eu não peguei no documento, não vi o documento, só tomei conhecimento de que houve uma ação direta de inconstitucionalidade. E o requerido era a Câmara de Vereadores. Nós não tomamos conhecimento desse documento. O próprio presidente, ele assumiu a responsabilidade na sessão em que foi gerada essa polêmica. Ele assumiu a responsabilidade e disse que os quinquênios, a ação que falava desses quinquênios, ele tinha passado direto para o Departamento Jurídico da Câmara. Coisa que nós não tomamos conhecimento. Mas, para mim, eu sou favorável aos quinquênios, porque está na lei orgânica.
Uhum. Bom, Ana Maria parabeniza a Antonieta pelo trabalho, tem que ir para a disputa mesmo, acha que a Antonieta é um nome legítimo para isso. Edith, parabeniza a Antonieta pelo trabalho, ela fala com o coração, continue assim honesta, está dizendo aqui Edith. O Luiz Carlos está dizendo, olha, as mulheres que trabalham como gari não tem fardamento, está pedindo aqui para Antonieta falar alguma coisa pelas garis, margaridas. Ricardo, por que a vereadora não faz um projeto para punir esses bancos que não têm nenhum respeito com os clientes? Eu até acrescentaria, Ricardo, que lei municipal tem, falta cumprir, né,
Antonieta? Falta cumprir.
Parece que são 15 Sim. minutos no máximo de espera, né?
Ricardo. Eu vou começar respondendo por Ricardo. Ricardo, em relação ao atendimento dos bancos, nós temos lei. Então, o que eu posso fazer pela população é entrar hoje com um requerimento solicitando, porque quem tem que fazer cumprir essa lei é o município, é o gestor. Então, eu posso fazer um requerimento, já estou anotando aqui, para fazer esse requerimento solicitando que a lei seja cumprida. Como eu fiz anteriormente com a poluição sonora. A lei da poluição sonora, eu solicitei, mandei uma cópia para o Ministério Público, para o Batalhão de Polícia Militar, fora a cópia que eu mandei para o Poder Executivo, solicitando que fosse cumprida a lei. Então, eu vou fazer um requerimento solicitando que eles também cumpram. Porque é uma falta de respeito realmente com as pessoas. Qual é a outra pergunta?
A outra foi sobre as mulheres que trabalham na limpeza, exato.
Luiz Carlos, né? Isso. Luiz Carlos, também vou hoje aproveitar a sessão de hoje e dizer que tive essa denúncia e que tem que ser tomada uma providência. Então, vamos verificar de quem é a responsabilidade para conceder esse fardamento às mulheres que estão trabalhando na limpeza. Uhum. Porque eu quero dizer, Luiz Carlos, que eu ainda não tinha observado isso. Né? Eu não tinha observado.
Ele mandou até uma foto para cá.
Mas eu vou... Aqui, Nil está com a foto. Eu vou pedir a ele esta foto, inclusive para que seja anexada ao requerimento, solicitando providências de fardamento. A Ana e a Edith, eu quero agradecer o apoio aí. Tem mais alguma, Nil?
Não, foram essas aqui. Tem uma que está falando aqui no Zap, vamos ouvir. Cadê você do Zap?
Bom dia.
Bom dia.
Gosto muito do trabalho de Antonieta. Rose,
pronto. Rose está elogiando aqui. Antonieta, eu tenho uma pergunta sobre essa sua predisposição. Eu vou colocar dois nomes aqui na discussão para ouvir sua opinião. Você como um nome que, como você mesmo já deixa claro na sua fala, tem essa ligação histórica e pessoal com esse prefeito Agiza. Tem dois nomes sendo colocados aí como possíveis nomes da oposição que Um tem, talvez tenha mais aceitação, outro talvez menos, eu não sei. Tenho que ouvir sua opinião, é importante. Um dos nomes colocados é o nome do vereador Zé Negão. Ele tem sido eventualmente colocado como um outro nome que nesse conjunto de forças pode somar. E nos bastidores já houve até quem cogitasse a possibilidade do ex-prefeito Totônio ser candidato pela oposição. E nas últimas declarações, aqui mesmo nesse debate, Totônio, me parece que, se a gente for pegar o histórico das entrevistas, tem sido, eu diria, até mais ameno com a ex-prefeita Giza, não tem tido aquela linha de enfrentamento que tinha quando ela, quando os dois eram adversários aí, né, fortíssimos. E há setores da oposição que dizem, não, pelo que Totônio disse com a ex-prefeita Giza, nele a gente não vota. Qual sua posição sobre esses dois nomes, Zé Negão e Totônio?
Olha, Nil, veja bem, eu acho que o grupo, eu não posso dizer por mim, eu não posso falar por mim. Você está pedindo minha opinião, mas o que eu quero dizer é aquilo que eu já disse anteriormente e vou repetir. Eu falo pelo grupo, porque para eu tomar uma posição, eu estou tomando uma posição pessoal. E posição pessoal aqui nessa situação eu não tomo, eu tomo posição do grupo. Então, nós temos, como são nomes também colocados à disposição para o processo, nós podemos ouvir, nós vamos ouvir todo mundo. O grupo da União vai ouvir todo mundo que vier. Inclusive, tem Jair também do PT, tem o PSOL também. Então, a gente tem que ouvir para poder a gente tomar as posições. Então, nós temos um longo período, né? A gente sabe que já houve umas mudanças vamos dizer, no processo eleitoral desse ano. As convenções já não vão ser mais obrigatoriamente até 30 de junho, já teve um período maior. O período de campanha vai ser menor, né? Muita coisa já mudou, muita coisa já vai facilitar também a vida das pessoas que estão pensando em se candidatar. Então, em relação a esses dois nomes que você citou, do vereador Zé Negão e do vereador do ex-prefeito Totônio, eu digo a você que isso aí a gente tem que ouvir. Ouvir. E tem vamos dizer assim, um detalhe interessante e importante para nós da União pelo Povo, que foi aquela vinda de doutor Armando Monteiro no dia 13 de dezembro de 2013. Interessante é a data, 13/12/13. Né? Quando ele esteve reunido com o grupo da União pelo Povo, lá na minha casa, ele disse que iria, as palavras dele, que iria ajudar esse grupo da União na próxima eleição municipal, para que possa vencer as eleições. Ele, naquela hora, ele não se dirigiu a nós falando do processo eleitoral em que ele estava, ele como candidato a governador. E presente tinha vários candidatos a deputado. Inclusive tinha o Romário Dias, tinha o Zeca Cavalcante, tinha Augusto Simões, que era o pré-candidato também. Então, isso para nós é importante, porque nós vamos... se tudo se consolidar, vamos dizer assim, nós vamos buscar apoios, né? E tinha os blogueiros, tinha vários blogueiros lá também nessa conversa que ele teve conosco. Então eu vejo assim, eu já venho militando, Nil, quer dizer, publicamente eu estou na vida pública, né? A partir de 2008, quando eu fui candidata pela primeira vez. Por quê? Porque em outras situações eu queria ser candidata e Giza,
dizia, não vá não, porque senão vão dizer que você vai ser privilegiada no grupo.
Exatamente, exatamente. Então ela segurava as rédeas.
Bicho, para ter ciúme é candidata a vereadora.
Ixi, nossa senhora, é pior do que marido e mulher.
É verdade.
Mas aí ela segurava as rédeas. Dizia, não, eu prefiro você nos bastidores. Como eu, à época, funcionária da Caixa, eu também não ia fazer isso, né, de sair. Mas em 88 eu morava lá na Dário Macena, as reuniões secretas, vamos dizer
dito
assim,
as reuniões secretas
que o Orisvaldo era candidato, as reuniões secretas eram feitas lá em casa. Depois que eu vim para cá, que desci, né, para Rio Branco, quer dizer, lá era, foi 88 e 96. Quando eu desci para Rio Branco, aí foi que minha casa virou mesmo um ponto de apoio, um comitê. Um comitê. Na eleição de 2004, Giza se mudou aqui para minha casa, Elior Isvaldo. Então, eu já venho nesse processo de acompanhamento e de vamos dizer, das eleições há muito tempo. Quando Giza, olha, para você ver assim, como Giza tinha a transparência, e isso ela nos ensinou, a ser transparentes. Então, mais uma vez, Ivanildo era testemunha de muita coisa. Ivanildo, ela mandou me chamar na casa dela, na eleição de 2000, na primeira eleição, a de 96. 96, 2000 já foi a reeleição, em 96, mandou me chamar. Eu disse, Ave Maria, eu tinha um medo quando ela mandava me chamar, sabe? Porque eu dizia, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa por aí? Ela já vai me dar uma bronca. Então, ela, quando eu cheguei, ela disse, olha, Antonieta, eu liguei para você porque eu estou aqui anotando aqui algumas coisas e queria saber se você toparia participar da equipe de governo. Eu olhei para ela meio espantada. Aí, como eu chamava Badiá, né? Uhum. Eu disse, Badiá, eu acho que não é viável e você vai concordar comigo. Aí ela disse, por quê? Eu disse, por quê? Isso a gente não sabe qual vai ser o reflexo no eleitor. Porque eu sou sua cunhada. Aí ela disse, meu pensamento é esse. Mas eu precisava...
Lhe ouvir.
Então, já há tanto tempo, diferente de outros, né, que colocam, não quero saber que reflexo vai dar no eleitorado, mas ela tinha o cuidado do reflexo que ia aparecer para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, né, eu trabalhando em prol do povo nesse meu mandato, como eu disse, ainda está distante a campanha. Mas aí nós vamos continuar ouvindo, né?
Ok. E eu vou continuar lhe ouvindo também. Eu quero agradecer a Antonieta pela disponibilidade, pela conversa. O Laércio está reforçando aqui, viu, Antonieta, que você briga imenso nesse negócio dos bancos. Ele disse que é cliente do Bradesco, que sempre passa horas e horas na fila para resolver qualquer problema, fazer um saque simples. Isso é vergonhoso. E o Arthur está pedindo para você reforçar a questão dos garis, da limpeza, porque ele diz também que é vergonhosa aquela limpeza dos garis em cima do carro, como a gente vê, que é realmente muito triste ver aquele... Eu já tenho criticado isso aqui há muito tempo também, é importante que isso também permeie a Câmara pelo que está dizendo o Arthur aqui, tá, Antonieta?
Eu quero, Nil Júnior, agradecer e aproveitando esse negócio dos garis, reforçar a limpeza, eu uma vez tirei umas fotos, Nil, que eu fiquei assim, impressionada, inclusive mostrei aos vereadores, não entrei com requerimento, não entrei com projeto nenhum para mudar isso, mas eu acho que a própria gestão tem que tomar essa providência, porque é um lixo muito, muito alto e as pessoas em cima do caminhão. Quer dizer, só vai ser tomada uma providência quando deu livre acontecer um acidente.
E ali, não é, ali é o lixo, ali são as condições de trabalho, ali é a insalubridade, você já está em contato com o lixo, ainda, que não era para estar, ainda em cima de um carro daquele. Esse tipo de coisa, esse tipo de questionamento, eu também tenho feito há muito tempo, espero que no ano novo essa seja uma das coisas que a gente possa ver resolvidas aqui.
Exatamente.
Obrigado, então, Antonieta.
Eu agradeço, Nil Júnior, o espaço, e quero aproveitar aqui o momento para desejar a todos um Feliz Natal, um bom ano novo, e vamos rezar para pedir chuva, porque a situação em que nós nos encontramos com essa crise hídrica não é brincadeira. Então vamos pedir a Deus para que pelo menos a chuva venha. Muito obrigado.
Obrigado. Final do debate de hoje.